Bezerra Hashem, Daf Hei, Tratado de Kritut. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Dalet Amud Bet, na quinta linha de baixo, no final da linha. Vamai Rava Farava. Hamisha Lavin Hamurim Bedam Lama. A Torá fala cinco vezes que é proibido que a gente beba sangue. Por que cinco vezes? Fala Rava. Achad Ledam Chulin, a primeira vez é um sangue de um animal laico. Achad Ledam Kodoshim. A segunda vez é que é proibido beber sangue de um sacrifício. Ve'achad ledam kisui. Terceira proibição é com a sua kisui adam. Quando a gente abate um animal selvagem ou um pássaro, é necessário cobrir o sangue, como a gente sabe, a mensagem de kisui adam. E a Torá veio dizer, não beba esse sangue coberto. Ve'achad ledam evarim. A quarta vez é para proibir o sangue que saiu do animal em vida. Ve'achad ledam atamtzit, que é a quinta vez, é para proibir dar matamtzit, o sangue que sai no final do abate do animal. Vavara bila, falara bila. Achar maaser dagan vetirosh veitzar lo keshalosh. A gente sabe quando a pessoa colhe a safra dele, tem que separar trumot e maasrot, oferendas e dízimos na terra de Israel. Uma das coisas que tem que separar, o segundo dízimo, maaser sheni. A mitzvah é de comer esse maaser sheni em Yerushalayim. E é proibido comer fora. Fala Rabi Ila, se a pessoa comeu cereais, uvas e azeitonas de Maaser Sheni fora de Jerusalém, ele tem três castigos no tribunal. Como se tivesse transgredido três pecados. Porque a Torá fala, Dganecha, Tiroshecha, Veitzarecha. Para a pergunta, Va'en Lokin Alav Shebeklalot. Vimos no Shur passado essa regra. Quando a Torá proíbe uma coisa, uma proibição com três variações, por exemplo, são três vezes o mesmo pecado. Não são três pecados diferentes para que a pessoa tenha três castigos no tribunal. É um pecado só, com três formas. Então, por que disse Rabi Ila, se a pessoa comeu na série Xerí desses três tipos, ele tem três castigos, porque ele comeu fora de Jerusalém. É um pecado só, com três formas, três variações, e teria que ter um castigo só. Então, explica, Xaneacha de Meatrikram. Aqui é diferente a Torá, escreveu coisas a mais. O que o quê? Merdi kadav rahmana, da'achata lifnei Hashem elokecha, ma'asar de'garechat reoshecha ve'yitzarecha, bifnimin, bachutzlo. Um passo que a Torá fala, coma o maaser sheni dentro de Jerusalém. A gente entende que a gente não pode comer fora. Lama ali de Katav Rahmana, Lotuchal e Holbe Sherecha, Masad Ganechav e Tiroshechav e Tzarecha? Porque a Torá fala um outro passuk, não coma o Maaser Sheni fora de Jerusalém. Os seus cereais, as suas uvas e as suas azeitonas. Porque fala, eu já sei que é proibido. A Torá diz, coma em Jerusalém. Eu já sei que eu não posso comer fora. Então, por que a Torá me diz que eu não posso comer fora? Lechalek, fala que a Torá veio falar que cada tipo, cada variação do Maaser Sheni, cereais, azeitonas e uvas, tem um castigo para cada um. Mas que não tem prova. E me'ahu ava mina hanemine be'ase ava belav emalom. Amtuleachi katav rachman lotuchal. Luguma belav. Fala que não. Se a Torá tivesse dito como Maaser Sheni em Jerusalém, essa é a mitzvah, eu deduzo. Tem um lava bami kalalase, eu deduzo que eu não posso comer fora. Mas, se a Torá tivesse parado por aí, eu não seria castigado por ter comido fora. Porque eu só sou castigado no tribunal se eu transgredir um pecado que a Torá fala claramente, não faça isso, um lava. Se é algo que eu deduzo do passuca, a Torá fala, coma em Jerusalém. Eu sei que eu não posso comer fora, mas eu deduzi isso, é um lava bami kalalase. Eu não sou castigado no tribunal. Por isso a Torá fala, não coma o Maaser Sheni fora de Jerusalém, para dizer que tem o castigo no tribunal. Então não tem nada sobrando ainda. Da onde Rabi Ila aprendeu que se eu comi cereais, azeitonas e uvas de Maaser Sheni fora de Jerusalém, eu tenho três castigos no tribunal. Explica, se a Torá quiser só falar uma proibição, um lav, para que a pessoa seja castigada uma vez no tribunal, então a Torá poderia falar, não coma o Maaser Sheni, fora de Jerusalém, de forma geral. Porque a Torá fala, os seus cereais, as suas uvas e as suas azeitonas, a Torá veio dividir o castigo, fala que cada variação tem um castigo. Mais um ensinamento parecido. Amar Rabi Yitzhak, fala Rabi Yitzhak. Aohel lechem kalive karmel loke shalosh. Com relação à proibição de Hadash. O que é Hadash? A nova safra. Não podemos comer a nova safra antes do segundo dia de Pesach, que o sacrifício de Minhat HaOmer era sacrificado, o sacrifício de farinha de cevada. Não podemos comer a nova safra do campo antes do segundo dia de Pesach. E a Torá fala, Lechem Kali veKarmel. Pães Kali são grãos tostados e Karmel é o grão cru. Não coma nada disso antes do segundo dia de Pesach. Tu fala, Bitzan, se a pessoa comer o pão, grão tostado e grão cru da nova safra, antes do Minhat HaOmer, ele é castigado 3 vezes. Pergunta por quê? Aqui temos também uma proibição só do Hadash, com 3 formas, 3 variações. Por que eu tenho 3 castigos? É como se eu transgredir a mesma proibição várias vezes. Eu sou castigado 1 vez no tribunal. Aqui também a Torá falou algo a mais. O que falou a mais? Agora vamos analisar. Leima kralechem, veneilaf kalive karmel minei. Então a primeira sugestão é que a Torá diga não como o pão da nova safra. Eu já entendi que não posso comer grãos também. Por que eu diferenciaria? Porque a Torá escreveu os grãos. Deve ser que a Torá vem especificar para que para cada tipo a pessoa tem um castigo se ele comeu antes do segundo dia de Pesach. Aqui não. E kalemifrach malalechem shekenitrabait zel halam. Se a Torá só tivesse dito, não como o pão da nova safra, eu poderia pensar que é só o pão, porque o pão tem outra mitzvah que não tem outras coisas, a mitzvah de halá. Eu tenho que separar a parte da massa do pão para o Kohen. Não tem essa mitzvah com relação a grãos, então poderia pensar que eu posso comer grãos da nova safra antes do Minhat HaOmer. Por isso eu tenho que falar que é proibido. Então não está sobrando. Então fala uma outra coisa. Nichtov Kali, velo Nichtov Lechem veKarmel, que a Torá diga só, não coma Kali, os grãos tostados da nova safra, antes do Minhat HaOmer. Eu já deduzi que eu não posso comer o pão, e o grão cru também. Por que eu diferenciaria? Falar que se... Kali veKarmel. Fala, Lechem veKali loati. Eu não poderia deduzir isso sozinho. Eu não posso falar, se Kali é proibido, pão também é. Por quê? Decalite bene, lechem loite bene. Eu poderia pensar que talvez só grãos tostados, Kali, é proibido antes de Minhat HaOmer. Porque o grão tostado não passou por uma transformação. É como o grão que cresceu no campo. Tu poderia pensar, isso é Hadash. Não foi transformado. Isso é proibido antes de Minhat HaOmer. Já o pão que foi transformado já é uma coisa nova. Então eu poderia pensar que eu posso comer. Depois desse shinui, essa transformação, eu posso poderia pensar que isso já não é mais Hadash. E por isso eu tenho que falar também o pão. Karmel mikali loati. E eu também não posso falar se grão tostado é proibido, grão cru também. Por quê? Mishum dekali nitraba etzemenachot. Karmel lo nitraba etzemenachot. Porque temos o sacrifício com o Minhat HaOmer, que é de grão tostado. E... é um sacrifício de Minhá. O grão cru não é usado para o sacrifício de Minhá. Então poderia pensar, o grão tostado é proibido. Tem uma situação mais específica, uma coisa mais grave. Assim como ele foi designado para o sacrifício de Minhá. O grão cru poderia pensar que é permitido antes de Minhá HaOmer. Então, por isso eu tenho que falar que também o grão cru é proibido. Então, por enquanto, nada está sobrando. Nichtov Karmel, Veneilav Lechem Vekalimine. Então pergunta, talvez que a Torá diga só, não coma o Karmel, o grão cru, antes do Minhat HaOmer. Eu já ia dizer a mesma coisa pão e a mesma coisa grão tostado, talvez. Mas não. E Kalemifra, Male Karmel, Shekei, não está na Mibriatu. Eu poderia falar que não. O grão cru é proibido. O grão cru não passou por nenhuma transformação e também por nenhum preparo. Então poderá pensar, isso é Hadash, que é proibido antes de Minhat HaOmer. O grão tostado passou por um preparo, o pão passou também por uma transformação, Poderia pensar que já saiu da categoria de Hadash, já não é mais Hadash, é permitido antes de Minhag HaOmer. Por isso eu tenho que falar os três. Então o que está sobrando? Rabi Yitzchak disse, a pessoa que comeu essas três coisas tem três castigos. Por quê? Por que não só um castigo? Fala, Minhag do Alfi, Neilaf Hadamin Tre. Então, sugere a Gmar o seguinte, não é suficiente que a Torá fale um caso para aprender os outros dois, mas talvez dois casos são suficientes para aprender o terceiro. Então o quê? Que a Torá diga só, o grão cru é proibido, o grão tostado é proibido antes de Minhag HaOmer, do segundo dia de Pesach. E eu já ia dizer o pão também. Será que é isso? Mas não. E que nifrach malikalib karmel deit no beneu. O grão tostado, o grão cru, não passou por nenhuma transformação. Poderia pensar que isso é Hadash, como cresceu no campo. O pão que foi transformado talvez é permitido. Então o professor tem que falar o pão. Então, Lonir Tov Kra Carmel, Meneira Melecha Mekali. Então, que a Torá talvez só diga pão e grão tostado. E eu já ia falar a mesma coisa no caso do grão cru, Carmel. Mas que não? E Kanifra, Malecha Mekali, Shekeli Trabuetze Menachó. Eu poderia pensar que não. Sabe por que o pão e o grão tostado tem essa lei específica do Hadash? O grão cru não. Porque o pão é usado para o sacrifício de Minhá. Lechem Apanim, os 12 pães do Shabbat. Shtei Lechem, os dois pães de Shavuot, são sacrifícios de Minhá. E o grão tostado também é usado para sacrifícios de Minhá, como Minhá Taomer. O grão cru não. Então poderá pensar, o grão cru se diferenciou e não é proibido antes de Minhá Taomer, porque o pasuk não mencionou. Então o que está sobrando? Amanach Rabi Yitzchak, fala Rabi Yitzchak. Lo nichtov krak kali, venelav milechem vekarmer. Que a Torá diga só, não coma o pão do Hadash, não coma o grão cru do Hadash antes de Minhag HaOmer, eu já ia saber o grão tostado também. Mas parhat, o que você vai me perguntar? E parhat malechem, shekeli trabai tzerhala. Se você for falar, o pão é diferente, não posso usar o pão para falar a lei do grão tostado, porque o pão tem a mitzvah da halá, a parte da massa que é dada ao kohen, o grão tostado não. Então eu poderia falar, o grão tostado não tem essa lei do Hadash. Carmelo, a contraprova para esse raciocínio é o Carmelo, o grão cru, que também não tem a lei da halá, e tem a lei do Hadash, então também o grão tostado vai ter a lei do Hadash, mesmo que não tenha a lei da halá. Bem, Mishum de Carmelo Nishtana Mebriato. Se você for falar, sabe por que o grão cru é proibido antes de Minhag HaOmer? Antes do segundo dia de Pesach? É porque ele não foi preparado em nada. E muito menos ele não foi transformado. O grão tostado foi preparado, já foi tostado. Então poderia falar, o grão tostado não é proibido antes de Minhag HaOmer, ele já foi preparado, já não é como nasceu no campo. Então, Lechem Yochiach. A contraprova para esse raciocínio é o pão, que foi preparado e transformado, e mesmo assim, é proibido antes de Minhag HaOmer, se ele é da nova safra. Então, assim também, o grão tostado que foi preparado vai ser proibido por Hadash. Irgahloke Demeatar. Então, o motivo que a Torá mencionou o grão tostado é para dizer que para cada uma das variações, a pessoa tem um castigo, porque essa palavra grão tostado está sobrando. Pergunta, o que está sobrando? Grão tostado. Então talvez se eu como pão e grão cru antes de Minhag HaOmer, eu tenho um castigo. E se eu comi também grão tostado de Hadash, eu tenho um outro castigo. Dois castigos no total, não três, como disse Rabi Yitzchak. Porque só a palavra grão tostado está sobrando. Se a Torá quisesse diferenciar entre o grão tostado e pão e grão cru, a Torá poderia ter escrito o grão tostado no começo, Kali primeiro, ou Kali no final. Aí a Torá estaria fazendo dois grupos. Então, os primeiros dois e o último, os últimos dois e o primeiro. Por que a Torá escreveu lechem, pão, Cali e depois Carmelo. Cali no meio. Por quê? Ah, que amar. Lechem que Cali lechaev, e Carmelo lechaev que Cali. A Torah vai falar, pão é como Cali. Que se a pessoa comeu o pão, ele tem um castigo. Cali também. E aí a Torah falou no final, Carmelo, para falar, Carmelo é como o Cali também. Por isso ele escreveu Cali no meio, para associar Cali com o pão, o grão tostado com o pão e o grão tostado com o grão cru. A Maria Benai fala mesmo. Leulam altei gzera shavá kalá benecha. Gzera shavá, como a gente sabe, é quando os sábios associam dois trechos da Torá, associam as leis, por causa de uma repetição de um termo nos dois trechos. Tem o mesmo termo, então associamos. Fala Benai, não faça pouco caso desse método. Por quê? Xerepigur echad migufé Torá velo limdu akatuv ela migzera shavá. Olha só ali de pigur. Vimos em Zvachim, em Menachot, tantas vezes. Vamos revisar. Se, por exemplo, o Kohen abate o sacrifício com a intenção de Chutz Lezmanu, de comer a carne depois do prazo permitido, ou sacrificar o sangue depois do prazo permitido, o sacrifício se invalidou, é chamado de Pigur, e quem come tem o castigo de Karet. Essa é uma lei grave da Torá. E esse Karet do Pigur foi aprendido por Gzera Shavá, por uma associação de trechos. Demar Beuchan, fala Beuchanan, Tanezav de Barlevi, fala o sábio. Nemar Lelan Beuchlav Avonoissa, Venemar Kamanev Jaucher de Menu Avonatissa, Maralan Karet, Afkan Karet. Tem uma Gzera Shavá entre Pigur. E outro caso, notar que tem o castigo de Karet. Então você aprende por Gzera Shavá associação essa lei severa do Pigur, que também tem o Karet para quem come. Vamos ver, notar. Amarav Simai Leulam Ati Gzera Shavá Kalá Beerecha. Não faça pouco caso da Gzera Shavá. Xere notar Echad Migufé Torá Velo Limdu Akatuv Ela Migzera Shavá. O castigo de Karet, no caso de notar, também foi aprendido por Gzera Shavá. Notar, sabemos, é quando passou o prazo permitido do consumo da carne do sacrifício, ou a farinha, o que seja, passou o prazo do consumo do sacrifício, o sacrifício é notar, quem come tem o karet. Esse karet também foi aprendido por Gzera Shavá. E é uma lei grave da Torá. Mas aí, qual é a Gzera Shavá? Elif Kodesh Kodesh, tem a Gzera Shavá do termo Kodesh, Veuklav Vonoissa, Ket Kodesh Shem Hilel, na sequência fala Benihretá, וכתיב אסרה ותנותר באש כי קודש, בגומר. הגזרה שלה קודש קודש, פרא פסוק דו קראת. אמר רבי פלבי, לעולם אל תהי גזרה שווה קלה בעיניך, נו קפס הפוק וקס לג'ומה גזרה שווה. שרי ביתו מהנוזתו, אחד מגופי תורה, ולא נמדה הכתוב, אלא מגזרה שווה. ביתו מהנוזתו, עמד אז ליס גרביז לתורה, e o castigo foi ensinado por גזרה שווה. ביתו מהנוזתו, se um homem, lo aleno, violentou uma mulher, e ela engravidou e teve uma filha, esse homem não pode se casar ou fazer relação com essa filha. É filha dele também, mesmo que ele violentou. Então, o karet desse pecado de bitome, anusador, se aprende por Gzera Shavá também. Namarava, amarela, misa, maravdim, falou, sabe, até a rena, rena, lei, sura, até a zima, zima, lei, serfá, e tem a pena de morte da serfá, da queima, se ele foi advertido antes do pecado. Amaravashi fala baixo. Ah, tem que ser a Shavá Kalá Benecha. Outra vez, não faça pouco caso de uma que será a Shavá. Shreniskalim enen gufetura. Velulim danakatu velami que será a Shavá. Tem várias penas de morte, de apedrejamento, de esquilá, que se aprende por que será a Shavá. Detalhe nemar kand meembam, venemar beoveidunid meembam, mal alá besquilá, afkan besquilá. Torá fala, em um dos casos, dos feiticeiros, tem pena de morte de apedrejamento. E fala do Membam. Você aprende através da Gzera Shavá para outros casos que tem também apedrejamento. Então são leis graves que se aprende por Gzera Shavá. Então não faça pouco caso disso. Assim fala agora. João Befatem e Tashemen. A Mishnah disse que se o sujeito ele prepara o Shemen Amishah, o azeite sagrado, com a receita da Torá, para uso pessoal, ele tem o castigo de careta. O azeite sagrado, como a gente vê melhor, foi usado para ungir os tabernáculos, os utensílios, os koanim, os reis, os koanim dolim, das próximas gerações também. É um azeite sagrado que Moshe Rabbeinu preparou com uma receita. A pessoa que faz essa receita para uso pessoal, ele quer, por exemplo, usar no corpo dele, ele tem o castigo de careta. Então, ele vai falar a mefatem et ha-shemen lilmod bo ou lemosro atzibur patur. Se a pessoa fez o shemen ha-mishcha para aprender como é que se faz, ou para dar para o Betamigdash esse shemen ha-mishcha para o uso do Betamigdash, não tem problema. Lassur Hayav, se ele preparou para usar no corpo dele, ele tem o castigo de careta. Mas fala para ele uma novidade. Peassach mimenu patur. Lefeshen Hayavim era al-sihat shemen ha-mishcha shasam Moshe bilva. Se uma pessoa pega o shemen ha-mishcha, que alguém preparou para uso pessoal, ele passa no corpo, ele não tem o careta. O careta é ou que ele preparou o shemen ha-mishcha para uso pessoal, ou que ele usou o Shemen HaMishcha de Moshe Rabbeinu no corpo dele. Mas se ele usou o Shemen HaMishcha de alguém que preparou para uso pessoal, ele passou no corpo, ele não tem o careta. Vamos entender melhor. Amar Mar foi dito na breta. Lilmod bo ou almenad demonstrou al tzibur patur. Minala. Qual é a fonte disso? Que se a pessoa preparou o Shemen HaMishcha para aprender como é que se faz, ou para dar para uso do Betamigdash, ele não tem castigo. Até a matkunto, mimankutna de ktoret. Tem uma xerashavá entre matkunto do Shemen HaMishcha e matkunta do incenso sagrado. O tiv legabe ktoret com relação ao ktoret está escrito: Lotasu lachem. Lachem o da sura, vale mostrar o tzibur patur. Então ela fala: não façam o ktoret para vocês, para uso pessoal. E tem uma xerashavá para o Shemen HaMishcha. Então a proibição é de fazer o Shemen HaMishcha para uso pessoal. Para estudar como é que se faz, ou para dar para o Betamigdash, não tem proibição. Gabi Shemenam ele mostrou la tzibur patur. Então pergunta, betiadra ktoret beteirav mishemen. Por que a gente não aprende uma lei do Shemen HaMishcha para o ktoret, com essa gzera shavá que a gente acabou de ver? Mas shemen que mefatem lechatzaim patur. Af ktoret nami que mefatem lechatzaim patur. A lei é que se a pessoa ele não fez o volume de Shemen HaMishcha do azeite, o volume certo, ele fez menos, ele não tem castigo. Por que a gente não fala a mesma coisa com relação ao Ktoret? Alava marava, Ktoret shepitmala chatzeim chayav, Shemen shepitamola chatzeim patur. Por que diz Irava, se a pessoa fez menos do que o volume certo de azeite, ele não tem castigo, mas se ele fez menos do que o volume certo de Ktoret, ele é castigado. Por que essa diferença? Porque a gente não faz essa Gzera Shavá, aprendendo a lei de um para o outro. Tamar lach rava farava. Gabe shemen ktiv ubimat kunto, lotasu kamou. Kamou de asura bala chetzio shapida. Com relação ao Shemen HaMishcha, na fala, não faça como Moshe Rabbeinu fez. A receita, o volume, não faça isso. Se a pessoa fez menos, não tem problema. Gabe ktoret dichtiv veaktoret asher ta'aseh kol asiyah dektoret efshar demaktir pras shacharit ou pras ben arbaim. Com relação ao ktoret, o incenso sagrado, o Torah fala, não faça para você algo que pode ser usado no Beit HaMikdash. Então, quando o ktoret era sacrificado meio volume de manhã, meio volume à tarde, no final da tarde. Então, também menos do que o volume inteiro é usado. Então, se a pessoa fez meio volume do Ktoret, ou mais do que meio volume, isso já pode ser usado de manhã ou à tarde. Então, isso é proibido. Ele fez para uso pessoal a quantia que pode ser usada no Beit HaMikdash. Mas, com relação ao Shemen HaMishcha, não tem essa diferença. Tem o volume que Moshe Rabbeinu fez, e ele foi usando para ungir as coisas sagradas. Então, lá, se a pessoa fez menos, não é como Moshe Rabbeinu fez. Então, ele não é castigado. Mas no caso do Ktoret, se a pessoa fez metade ou mais, já pode ser usado. Ele fez para uso pessoal, ele transgrediu a proibição. Então, vamos falar breta. Shemen HaMishcha. Como é que se faz o Shemen HaMishcha, o azeite sagrado? Então, vamos ver vários nomes de especiarias. E não está claro o que é isso hoje em dia. Mordror Hameshmiot. 500 shkalim de peso de Mordror. Kida Hameshmiot. Também 500 shkalim de peso de Kida. Kinemon Besem, 500. 500 shkalim de canela. O knebosem, 50 matai. E 250 shkalim de knebosem, uma outra especiaria. Nemtzeu kulam, 1750. Então, somando tudo isso, fala a Braita, são 1750 shkalim de peso de tudo isso. Pergunta, tá na menina que eu falando. A Breda veio nos ensinar como é que a gente faz essa soma? Por que falar 1.650? A gente poderia ter feito a conta sozinho. Explica, Tanaka Kajalei. A Breda teve uma pergunta, por isso a Breda enfatizou isso. Ema knebosem kekinemon besem. Ma kinemon besem machatito bechamishim matai. Af knebosem machatito bechamishim matai. Davuleon trenalfi. A pergunta é da Breda. Talvez a canela tenha o mesmo peso do que knebosem, a outra especiaria. Porque a Torá fala, no caso da canela, a metade do peso é de 250 shkalim. Depois a Torá fala, knebosem, 250. Então poderia falar que é a mesma coisa. Também com relação a knebosem, a Torá quer dizer que a metade é 250. Então, poderia pensar que também com relação a knebosem é 500 no total, como a canela. Por isso eu falo para ele que não. No caso de knebosem são só 250 shkalim. Pergunta bem, Mahinami, talvez são 500. Em que nirtov kra kinemon besem u knebosem merza u merza chamishim u matai. Se isso que a Torá quisesse dizer, poderia falar a canela e knebosem, metade e metade, ou seja, metade de cada um, é 250. Eu já entendi que cada um são 500. Por que a Torá falou que metade da canela são 250? Knebosem, 250. Por que não falar knebosem e canela? Metade é 250. Já sabia que é metade dos dois. Então o total dos dois seria 500. Cada um. Então por isso a Breda disse que não. Com relação a knebosem é 250 no total. Com relação a canela é 500 no total. Vamos ver por que a Torá falou que metade da canela é 250, porque não falou o todo. Me pergunta, vem a Hinami. Talvez essa é a intenção da Torá, que também com relação a Knebosem, o total são 500. Aqui não. Em que nirtov kra kinemon besem u knebosem, merta ou merta hamishim matai. Se a Torá quisesse falar que também com relação a Knebosem, metade do peso é 250, a Torá teria dito. A canela e knebosem, metade é 250. Então não falou assim, falou metade da canela é 250. Knebosem, hamishim umadayim. O knebosem é 250. Então parece que o total do knebosem é 250. Vamos ver agora, por que a Torá falou que metade do peso da canela é 250? Por que não falou que o total é 500? Vamos explicar. Maleira, fabalabai, fabalabai. Shun shokel, behreu shokel, ou ein behreu shokel. Pergunta, quando, digamos, vamos preparar a Shemen HaMishra, para o Beit HaMikdash, a gente vai pesar cada especiaria exatamente ein behreu, ou a gente vai acrescentar um pouco a mais, como um ato de fartura, generosidade, com a sua mitzvah, esse ehreu. O que a gente faz? Amar lei, Rahmana Katav, Bad Bebad, Datamad Bechrea. Fala a Baiatura disse Bad Bebad. Entendeu a Baie? Bad Bebad é exato. Você vai me dizer que temos que acrescentar mais? Fala a Baba, vai amar a Viudá. Olha só o que disse a Viudá. A Kadosh Brochuyo de Echreot. Hashem valoriza esse a mais que a pessoa acrescenta na hora de pesar. Também com relação ao Beit HaMikdash. Alma de It Bechrea. Então você vê que, uma vez que isso foi dito também sobre as coisas do Beit HaMikdash, você vê que quando a gente pesa as especiarias para o Shemen HaMishkah, para o preparo do azeite, acrescentamos um pouco a mais. Ele é maravilha, por isso a Fava vai explicar o que disse ele a vida. De kinemon besem, com a sua canela, amai maiti machatzito de chamesh meot, chamishim matayim bechadzimna, bechamishim matayim bechadzimna. Por que quando, digamos, Moshe Rabbeinu, ele trouxe a canela, ele trouxe primeiro 250 shkalim e depois mais 250 shkalim, quando ele foi pesando. Por que ele não pesou 500 de uma vez só? Que vadekuru chamesh meodavian, neiti chamesh meodavian. Por que não 500 de uma vez só? Falou a viúda. שמה מינה מידי, כמה הייתי לה לקלמון בסם בטרין זימני, הכריע איתבה, לקדוש ברוך הוא יודע בהכריעות. Então disse ele, Judá, sabe por quê? Hashem quis que Moshtemelo fizesse duas pesagens da canela, para que ele acrescente um pouco cada vez. Então ele colocou 250 primeiro na balança, acrescentou um pouco mais. E também na segunda vez. Então são dois extras em vez de um só. Se fosse só 500, teria um extra. Agora que são 250, 250, tem dois extras. Então se vê que sim, se acrescentava um pouco a mais como um ato de fartura com a mitzvah. O mai bad bebad, então falou que a Torá diz bad bebad, a Bai tinha entendido que a pesagem é exata. A maravina, shelo yaneach mishkal b'mishkal b'mishkol, que a Torá veio falar que você tem que pesar a especiaria na balança com o peso, os pezinhos da balança. Naquela época era uma balança de pratos. Coloca os pezinhos de ferro de um lado e especiaria de outro lado. Não coloque especiaria de um lado e especiaria do outro lado. Cada especiaria tinha que ser pesada sozinha, com os pezinhos da balança. Por isso que eu também falar bad bebad. Então, eu também falar bad. Shemen ha-mishkah shasa Moshe ba-midbar, mesharko ha-ikarim dever Abiudá. A gente vai ver como é que se preparava o azeite agora. Disse Abiudá, Moshe Rabbeinu pegou as especiarias que a gente falou, mordror, kinemon besem, kinebosem, etc. Colocou na panela, colocou o azeite e cozinhou as especiarias com azeite. O azeite recebeu o aroma das especiarias, ele tirou o azeite e seu Shemen ha-Mishkah. Assim disse Rabi Yudá. Amado Rabi Yossi, falou Rabi Yossi, Balou la surra e carime no tzipek. Falou Rabi Yossi que não. A gente falou uma grande quantidade de especiarias. 1.750 shkalim de especiarias, uma grande quantia. De azeite, Moshe Rabbeinu colocou 12 lugim, que é a mesma coisa do que um rim. 12 lugim é aproximadamente 4 litros. Esses 4 litros não servem nem para untar as especiarias, muito menos cozinhar. Então fala Deus o que foi feito. Quem da doce, enviou a Icarim, o shlakum bamaim, vecifalem shem mishcha, vekalat et areach, vekifchom. Fala a Deus, Moshe Rabbeinu cozinhou as especiarias na água. Tirou a água e colocou o azeite. E colocou o azeite em cima da panela com as especiarias cozidas. O azeite absorveu o aroma. E depois Moshe Rabbeinu tirou esse azeite e usou para o Shemen ha-Mishkah. Rebiudá disse que não. Rebiudá disse que Moshe Rabbeinu cozinhou as especiarias. Como é que ele vai responder? Amar o Rebiudá, fala Rebiudá para a Deus. Vemos a página. Vechines echad nasa b'shem emushcha. Varu nisim arbe nasu bo. Mitchilato v'atzofo. Para Yudá, você acha que esse foi o único milagre que aconteceu com o Shem emushcha? Muitos milagres aconteceram. Tchilato lo haya elayud betluk. Moshe Rabbeinu preparou 12 nugim. 4 litros mais ou menos. O bonim shach ha-mishkan vekelav ve'aron ubanav kol shevat yemei ha-miluim. Moshe Rabbeinu pegou esse azeite, ungiu o tabernáculo, os utensílios sagrados, Aharon como Kohen Gadol, os filhos de Aharon como Kohanim comuns. Com esse azeite, nos 7 dias de Miluim, a cada dia isso aconteceu, nos 7 dias da inauguração do tabernáculo, o Bonim Shoku Kohanim Gdolim, o Melachim, e os Kohanim Gdolim também foram ungidos com esse azeite. E os reis também. Me coloca a Yamazid Lavon. E fala Rabi Yudá, todos esses 12 lugim se mantiveram milagrosamente para que sejam usados na construção do terceiro Beit HaMikdash. Shenimar do Pasuk, Shemim Mishkat Kodesh Yezeli, Edorotechem, Zé Vegematri Beit Lugim. A Vukumatura dá uma dica com Zé, que é a numerologia de 12 lugim. Então fala Rabi Yudá, teve algum milagre lá também, que era possível cozinhar todas as especiarias com 12 lugim de azeite. Tanto na Barana fala Braita. Vaikach Moshe Shemen ha-Mishkah, vaimshach et ha-Mishkah. Continuando com esse assunto da Shemen ha-Mishkah. Rabi Yudá Omer fala Rabi Yudá, Shemen ha-Mishkah, shasa Moshe b'midbar, harbe nisim nasu bo, mitchilato v'atzofo, vários milagres aconteceram com Shemen ha-Mishkah. Tchilato lo ya ela, Yudbet Lugim, originalmente Moshe Rabbeinu preparou 12 Lugim. Kama Yorebolat, Kama Ikalimboli, Kama Ursoref. Quanto a panela absorve de azeite? Quanto as especiarias absorvem? E fora o que é queimado na hora de cozinhar na panela? Então, começou com 12 Lugim e já foi, já perdemos parte. Mesmo assim, o Bonim Jar Mishkan Vekelav, Arun Banav, Kol Shevademei Miluim. Mesmo assim, Moshe Rabbeinu, a cada dia da inauguração do tabernáculo, ungiu o tabernáculo, os utensílios, Aharon, os seus filhos, de Aharon, o Bonim Jarru Kohanim Dolim, o Melachim, e também os Kohanim Dolim das próximas gerações foram ungidos com esse azeite, e os reis. Então, é um milagre como esse azeite, ele se multiplicava e serviu para tudo isso. Gafilo Kohen Gadol Ben Kohen Gadol, agora fala a Braita. Se o Kohen Gadol falece e o filho dele é nomeado novo Kohen Gadol, o filho tem que ser ungido. Mas se o rei morre e o filho dele ele entra no lugar do pai, ele recebe o reinado de herança, ele não tem que ser ungido. O pergunta vem tomar me primar mas foi Shlomo. Se é assim, por que Shlomo Amelech foi ungido se o pai dele era rei, David? Então responde a Braita, minha prima coloca Adoniá, porque lá teve uma discórdia. Adoniá queria ser rei e ungiram Shlomo de forma oficial para terminar essa discórdia. Betioash, que tem Ataliá, ungiram Yoash por causa de Ataliá, que também queria ser rei. Betioachaz, que tem Joaquim, Achiv, Sheagador, Meachiv, Shteishanim. E ungiram Yoachaz, mesmo que o pai dele era rei, Yoshiau, por causa da briga com Yoiakim, que era mais velho. Vamos ver caso na sequência. Amamar disse a Bret, filho do Kohen Gadol, ben Kohen Gadol, Taom Meshika. O Kohen Gadol, filho do Kohen Gadol, também tem que ser ungido. Miná, de onde se vê isso? Dichtiv a Kohen Mashiach Tachtav Ibanav. Neima Kra a Kohen Shetachtav Ibanav. Maia Mashiach. O pastor menciona essa situação que o Kohen Gadol faleceu e o seu filho vai ser Kohen Gadol no lugar dele. E menciona a Mashiach, porque a Mashiach que significa ungido. Travi 10 vai falar isso, que se o filho do Kohen Gadol é ungido, muito bem, ele entra no lugar do Kohen Gadol. Se ele não é ungido, ele não é Kohen Gadol. Amar falou a Braita. Ermoshin Melech Ben Melech. Se o pai é rei e ele falece, o filho não tem que ser ungido. Miná, onde a gente aprende isso? Amar Avah Habariakov falou, sabe o dichtiv do Pasuk. Lemane Arich Yamim Amamachto, Hu Banav. O Pasuk diz que o reinado do rei se prolongue com ele e com o filho dele. Então o que se vê? Que o filho continua o reinado do pai. Então, se o pai foi ungido como rei, o filho não tem que ser ungido. O filho é uma extensão, ele recebe o reinado de herança. Yerushai é uma herança, mas foi Shlomo. Se você for me perguntar por que, então, ungiram o rei Shlomo, o pai dele, David é rei. Mipnei machloket Adoniá, por causa da briga com Adoniá, Adoniá queria ser rei. Minala de Rita machloket Baim Mishiká. Da onde aprende que se tem uma briga, uma discórdia, quem é que tem que ser rei, vão ter que ungir o rei, mesmo que ele é filho do rei. Eu poderia pensar que isso não é necessário. David Amelech, ele queria que Shlomo fosse rei. Então eu poderia pensar que é como a lei da herança. David pode escolher quem é que vai ser o novo rei. E Shlomo não teria que ser ungido. De onde eu sei, de onde a gente aprende que numa situação de discórdia, Shlomo tem que ser ungido. Amara Rava Marcã do Pasuk. Bekerem Israel. Bezman de Shalom be Israel. Se existe paz no povo, não existe discórdia, o filho do rei não tem que ser ungido. Mas se existe discórdia, não tem uma situação de Bekerem Israel, não existe paz nesse momento, é necessário ungir o rei, mesmo que ele é filho, para terminar essa discórdia e demonstrar de forma oficial esse é o novo rei. Tana fala Braita. Af Yehu Benimshi no Nimshach Elam Ipnei Machloket Yoram Ben Achav. Também Yehu foi ungido por causa da discórdia com Yoram. Yoram era rei e Yehu foi ungido no lugar de Yoram. Pergunta a mãe: Tempo que de Melech Rishonu, por que a Bíblia tem que falar que Yehu foi ungido por causa da discórdia com Yoram? Yehu não era filho de um rei. Ele era o primeiro rei da dinastia dele. E claro que ele tem que ser ungido. Entendeu? Hasuri Mechaz Rebeach Iktari. Está faltando um pedaço da Braita, temos que completar. Malchei Beit David Moshchim. Malchei Israel El Moshchim. A Braita quis falar o seguinte: um rei da descendência de David Amelech é ungido. Um rei que não é da descendência de David Amelech não era ungido. Deim tomar epnema mashku Yehu benimshi. Se for perguntar por que Yehu foi ungido, Yehu não era descendente de David Amelech. Então explica-me epnema chloket Yoram Benachav. Por causa da discussão com Yoram Benachav, as autoridades ungiram Yehu de forma oficial para terminar a discórdia. Mas na verdade, Yehu não deveria ser ungido porque ele não era da descendência, da linhagem familiar de David Amelech. Amar Mar falou a Breda, Malchei Beit David Moshchin, Ver Malchei Ser Moshchin. Minar, onde a gente aprende isso? Que somente os reis da dinastia de David Amelech eram ungidos. Dichtiv, Kume Shachel, Kizeu, Zeta Omeshicha, Venacheta Omeshicha. Quando Hashem falou para Shmuel, falou: David Amelech precisa ser ungido. Kizeu, ele é. Ou seja, que ele e a descendência dele tem que ser ungidos. O resto dos reis não. Então, continuamos. Amar Mar falou a Breda, que a gente acabou de ver. Miprei Machloket de Yoram. Como a gente acabou de falar, Yehu não deveria ser ungido, ele não provém de David Amelech. Ele foi ungido só por causa da discórdia com Yoram. Pergunta: Mishum Machloket de Yoram Benachav, Nimor Beshem Mishchan? Só por causa da discórdia com Yoram, a gente vai usar o azeite sagrado para ungir Yehu? Ele vai ter um proveito de algo sagrado do Beit HaMikdash sem permissão, é Meilá. Explica aqui, Damar Avalabafalsimadachia, responde: não ungiram Yehu com o Shemen HaMishcha, o azeite de Moshe Rabbeinu. Ungiram com um óleo de Kaki, Shemen HaFalsimon. É algo simbólico, só para terminar a discussão com Yoram. Continua: Beit Yoachas, Miprei Yoakim, Sheagadol Mimenu, Shteshanim. A Bela também falou, quando Yoshiau, o rei, ele faleceu, e o Ahaz foi ungido. Mesmo que ele é filho de um rei, não teria que ser ungido. Ele foi ungido por causa da discórdia com Yoiakim, que era mais velho do que Yoahaz, 2 anos. Pergunta o Mikashis, como a gente pode falar que Yoiakim era mais velho? Veactivo Bnei Yoshiau Abechor Yohanan, dos filhos de Yoshiau, o mais velho é Yohanan, Ashni Yoakim, o segundo Yoakim, Ashlishi Tzidkiyahu, o terceiro, Verevi Shalom, o quarto Shalom. Gemara Rabbi Yohanan, Yohanan o Yoachas, falou Rabbi Yohanan, esse Yohanan do Passu, que é o primeiro, é Yoachas, foi chamado de Yohanan. E o Passu diz que ele era o mais velho, era o Bechor. Tzidkiyahu Shalom, o quarto Shalom, é a verdade de Tzidkiyahu. Então, explica. Elaleolam Yoiakim Kashish. Na verdade, Yoiakim era o mais velho de Yoshiau. Vemaikale Lebechor. Shou Bechor Amalchut. Por que a Torá fala que Yoachas era o primogênito? Porque ele foi o primeiro a herdar o trono do pai dele, Yoshiau. Por isso, passou a menção ele primeiro. Porque ele foi o rei sucessor do seu pai. Mas ele não era mais velho. Pergunta: Mimo Kuminan Zuta Kamekshisha. Por que nomearam Yoiachas rei antes de Yoiakim, que era mais velho? A priori temos que nomear o rei mais velho, o filho mais velho do rei como sucessor. Explica: o Memaleva como avotava. Então responde: mesmo que Yoiakim era o primogênito, Yoiachas merecia mais o reinado. Ele se comportava melhor. Ele era o mais próximo ao pai dele, Yoshiau, por isso ele foi o sucessor. Amar Mar falou a verdade. O Shalom ou Tzidkiyahu? Shalom é Tzidkiyahu. Que o pastor falou, o quarto filho de Yoshiau é Shalom, na verdade é Tzidkiyahu. pronto, vai abedare kachashev. O mai kader é shlishi. Então, o pastor fala o terceiro tzidkiyahu, o quarto shalom, e fala abeda shalom também é tzidkiyahu. Eu pergunto, como é que fica isso? Por que ele é chamado de terceiro e também de quarto? Então, shlishi, shu shlishi labani. Ele é chamado de terceiro porque ele era o terceiro filho de Yoshiau. Lamai karelei revi, shu revi lamalchut. Ele foi chamado de quarto também, porque ele foi o quarto rei, sucessor, depois de Yoshiau. Então vamos entender. Mishum de malach yechoniah kame. Bitchila malach yoachaz. Vesov malach yoachim. Primeiro, quando Yoshiau faleceu, já vimos, Yoachaz foi nomeado rei. Depois dele, Yoachim. Vesov malach yechoniah. Depois de Yoachim, o filho dele, Yechoniah, foi nomeado rei. Vesov malach tzidkiyahu. Só depois, no quarto lugar, tzidkiyahu, que era também filho de Yoshiau, reinou. Então, Tzidkiyahu reinou depois do filho de Joaquim. Então, Yechoniah. Então, por isso o pastor fala que ele é terceiro, que é o terceiro filho. Quarto, porque ele foi o quarto rei sucessor. Está dando uma palavra ainda. O Shalom ou Tzidkiyahu? Lama Nikra chamou Shalom. Por que o pastor chama Tzidkiyahu de Shalom? Shashalem Bemaasav. Uma explicação, ele era pleno nos comportamentos dele. Shalem. דבר אחר, שלום, ששלם מלכות בית דוד בימיו. עוד רבות, שאירו שלום כי נשלם. וחיינתו של דוד המלך, בנינגז'ין דלי, תרמינו כמו צדקיהו. דפויס ג'יסו בית המינש פוג'יסטרוידו, יופו וזילל. ומה שמו, כל נומי ורדדרו של צדקיהו. איתו מתניה שמו, נומי דיני ורדדרו למתניה, שנאמר לדו פסוק, והמלך מלך בבית מתניה, דודו תחתיו, והסב שמו צדקיהו. נומי דיני למתניה, נבוכדנצר, חידה בבילוניה, שמו אלי ג'י צדקיהו. תאמר לו, כי יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי. צדקיהו ז'ורו פרנבוכדנצר כנום ותראי אלי. תאום, פרקס את הלינגואז' יצדיק עליך, נבוכדנצר שמו צדקיהו עושים, צדק ג'השם. אשוס צ'יסה. שמר יביאו בבל, וכתיב וגם במלך נבוכדנצר, מערת אשר ישביאו באלוקים. כל ג'נומס. ומי הר השם אל המשחה? Pergunta, como é que a gente pode falar que depois do falecimento de Yoshiau, o filho dele, Yoachaz, foi ungido com Shemen HaMishcha? Não tinha mais esse azeite? Vai ter como falar a Braita, Mishen Ignaz Aron, Nignaz Sitzenetaman, Uslichit Shemen HaMishcha, o Maklush El Aron, que deu Prachea, Vergaz Shigirou Prishtim, Doron Eloquei Israel. Quando a arca sagrada, o Aron, foi enterrado, também o utensílio com o man que sobrou do deserto foi enterrado. Também o azeite sagrado, também o bastão de Aaron com os enfeites, Shkedeu Prachea, e o baú que os filisteus mandaram para o povo judeu quando devolveram a arca sagrada que foi capturada. Tudo foi enterrado. No mesmo momento, Shenemar vet kol klei hazahav, asher yeshivot lo asham tasimu be'argaz mitzido. O Mignazo, quem é que enterrou? Yoshiau melech Yehudá, foi o rei Yoshiau, pai de Yoachaz. שנאמר ואומר המלך אל הכהנים, תנו את ארון הקודש, ואמר רבי אלעזר, את ישם שם, את דורות דורות, את משמרת משמרת, תיבר אז גזרות שוות, פרס אבית הזאת אז קויזס, כפורום התאחד אז תמיים. הפרונטה, כונדו יושיהו פרסאו, הוא אז הייתי סגרנו שאת שיהיה סידו אינטחד. כומה כי פילי דלי יוחס פי מושידו כוויסו. תאמר הפאפה בהפאה סמדה, חספון של הפאפה פי יוחס פי מושידו כום, ומוליג'י קקי. Foi algo simbólico para terminar a discussão com Yoiakim, não com o Shemen HaMishcha. Está dando uma palavra aí. Moshkine de Melachim Kemin Nezer. Quando um rei é ungido, é necessário ungir ele com um círculo, com uma coroa de azeite na cabeça dele, simbolizando a coroa do reinado. Betakonim Kemin Ki. Quando um sacerdote é ungido, então é necessário colocar na cabeça dele o azeite como um Ki. O que é Ki? Amara Menashe, Kemin Ki Evani, como a letra Ki grega. Então tem comentaristas que falam que é como um X. Tanechada Betrila Matzik Shemen Arosho. Veachargar no Teno Shemen Benirisenav. Uma breda fala: primeiro se faz a Yetzika, se despeja o azeite na cabeça do Kohen, Kohen Gadol. Depois faz a mexicha, coloca azeite entre os olhos dele. בתנא אחריתי בתחילה נותן לו שמן בן זנה ואחר כך מציג לו שמן על ראשו אודרה בלדה פעלו קונטרליו פרימרו אינטרו זוליוס דפויז נקבסה פעל מהתנא יש שמה דיסקוסון דו סתנאים איקה למען דאמר משיכה עדיפה תימו אופיניון כפעל כי הוא פרינסיפאו אינטרו זוליוס ואיקה למען דאמר יציקה עדיפה אודרה אופיניון דיסקו פרינסיפאו אין הקבסה אינטאו Um fala que é primeiro entre os olhos, porque é o principal, o outro fala primeiro na cabeça, que é o principal. Mas então a demanda vale esse cardífa. Qual é o motivo da opinião que fala que na cabeça é o principal? Shemar Baitzok, Shemishemen Amishchal Al-Rosh Aaron. Porque primeiro a Torá fala Baitzok na cabeça, e depois vai Mshach entre os olhos. Então fala essa opinião. Primeiro Baitzok, primeiro na cabeça. O manda vale esse cardífa. O outro opinião fala que não, primeiro entre os olhos, porque é o principal. Caçavar Shekeni Trabá Etzel Kleisharet. Porque quando os utensílios sagrados eram ungidos com o Meshihá, com a mão. Como entre os olhos, que a pessoa colocava o azeite com o dedo entre os olhos do Kohen. Essa é a Meshihá. Se faz essa opinião, o principal é entre os olhos do Kohen, assim como a Meshihá era feita nos utensílios sagrados. A Yitzhiká na cabeça do Kohen é algo secundário, então é feito depois. Pergunta, vai ativo. Vai tzok, kulebosov, vai mshach. Como essa opinião fala que Meshihá é primeiro, se o pastor falar primeiro vai tzok? Explica, achi que amar. Mata vai tzok, mishum vai mshach o tole kachok. O pastor diz, quando Moshe Rabbeinu ungiu a Aaron, ele colocou o azeite na cabeça de Aaron nesse momento, porque ele já colocou entre os olhos, depois de vai mshach. Isso que o pastor diz, conforme essa opinião. Conta a Gemara sobre Aaron. Que vem Shtetipin, Margalhot e Utloyot, Learon Beskanu. Depois que Moshe Rabbeinu ungiu Aaron, sobraram duas gotas de azeite na barba de Aaron. Amaravkana Tanak Shum Besaper, Olot Beoshot Beikarez Kanu. Amaravkana tinha um milagre. Quando Aaron falava, as gotas subiam até a raiz da barba dele, para que não caiam. O que esse milagre aparentemente representa é que a santificação de Aaron é constante, como o azeite continua na barba dele de forma constante. Moshe Rabbeinu, quando viu isso, ele se preocupou. Ele pensou, talvez eu coloquei azeite demais. E eu fiz um uso errado do azeite sagrado. Yatzabat kol ve'amra, ketal hermon, choreda arenetzion, Mata en bomeila, shemen shorid al zakan Aaron en bomeila. E saiu um batkor, uma voz espiritual, mencionando o orvalho, para dizer, assim como no caso do orvalho não tem meila, Moshe Rabbeinu também não fez nenhuma meila ungindo Aaron. Beadain Aaron é adoe, shema Moshe loma, banim alti. Ainda Aaron estava preocupado, talvez Moshe não tenha proveito do pessoal errado do azeite, mas talvez eu sim. Aaron tinha proveito desse do perfume do azeite. Yatzabat kol v'amra, hinei matov manaim, shevet achim gam yachad, mar Moshe lomar, af ata lomar. Saiu um batkol, disse que não. Assim como Moshe Rabbeinu não pecou, pecado de Meila, também Aaron não pecou. Tadam fala braita, el moshkinat melachim, el armayam. Quando um rei é ungido, ele é ungido próximo a uma fonte de água. Por quê? Que deixe timashech malchutan, para simbolizar que assim como a fonte de água se estende, assim também o reinado desse rei vai se estender. Então é um bom sinal. Shinimar ve'omer ha-melech ve'uratem oto el gichon u'mashach oto sham. Como David ha-melech falou para ungir em Shlomo, próximo a Gichon, uma fonte de água, para esse bom sinal que o reinado se prolongue. Isso eu falei, Yamar, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver algumas coisas sobre sinais, simanim. Vamos ver mais sobre o Shemir Mishra, vamos entrar no assunto do Ktore também, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.